show.
Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Como eu estava esperando esse momento, o momento de começar esse programa, porque assim, o convidado especial de hoje é mais que especial. Uma pessoa assim, com quem eu tenho assim, me aproximado, especialmente esse ano, em virtude dos últimos acontecimentos nacionais. E daí você fala, puta, será que um dia ele vai topar ir lá? E eu até conversei com o Leandro e a mim. Aliás, boa noite, Leandro.
Boa noite.
Como vai você?
Eu vou muito bem. Acontecimentos especiais no ano, é isso?
Sim.
É um político que está aqui?
Não é um político.
Não?
Não.
Mas poderia ser, né?
Espero que não.
Não, tá bom.
Mas enfim, e tudo isso rodeando o meu universo, especialmente esse último mês, eu estava muito envolvido nos assuntos nacionais e tal, e eu falei, vou arriscar convidá-lo.
Ah, Copa do Mundo.
Copa do Mundo. Ah. E daí, e qual foi a surpresa que eu tive, Chico? Aliás, boa noite, Chico.
Boa noite.
Como vai você?
Pô, eu não liguei.
Boa noite, Tander.
Boa noite, como vai você?
Eu vou bem, e você?
Você está feliz?
Tô.
Você está feliz?
Feliz.
Chico, o que é a vida?
Feliz que o que uma terça-feira pode permitir, o que ser feliz.
Sim, uma terça-feira muito especial. Especial por quê? Alexandre Oliveira está entre nós. Palmas para Alexandre Oliveira. O genial, o sensacional, o inimpagável, o inimitável, Alexandre Oliveira, boa noite.
Muito boa noite, Tander, ao Leandro, ao Chico. Olha, eu confesso aos ouvintes que fiquei excitado como na minha primeira lua de mel.
Sim, sim.
Na segunda nem tanto, porque são palavras doces, né?
Sim, sim, sim.
E claro, vindo de um mito barra monstro, me sinto lisonjeado. Ou, na verdade, você não fez muito esforço. Você mandou meia frase pra mim, antes de você completar. Eu já tinha aceitado, não sabia nem pra quê.
Foi pelo Twitter.
Tinha até a esperança que fosse por uma conversa no bar.
Não.
Mas, de qualquer forma, eu estou muito feliz de estar aqui.
O bar é depois, tá?
Sim.
Agora, eu consigo ver a sua ereção daqui. Olha só, Ale, assim, primeiro de tudo, obrigado por você ter vindo aqui, porque eu sei que você fez hora extra hoje. Devido à coletiva de Dunga,
sim,
toda a programação da ESPN atrasou uma meia hora.
Mais ou menos por aí.
Mais um problema.
É mais um, né?
A gente vai chegar lá. Eu queria começar esse programa com uma música.
Ó, oh, sim.
Conhece o Dred Zeppelin?
Conheço. Não pessoalmente, né?
A banda Dred Zeppelin?
Sim.
A que faz reggae? Toca Led Zeppelin reggae?
É, não exatamente, né?
Dred Zeppelin.
Mas falando do Dred Zeppelin, não do Led Zeppelin.
Ah, garoto.
Dred Zeppelin é uma banda que tem um vocalista que imita o Elvis.
Certo.
E eles fazem as músicas do Led Zeppelin em reggae.
Tá.
Ficou fácil. Tá fácil de entender.
Vamos ouvir um pedaço?
Vamos.
Vamos lá, põe aí. Ale, é isso aí, velho. É o Elvis encarnando o Rastafari, homenageando o Led Zeppelin.
Você sabe que eu corro o risco de apanhar aqui,
sei,
mas
claro,
não vai ser a primeira vez no dia que isso acontece, né? No bate-bola a gente já correu esse risco, mas eu sou um cara do samba, né?
Você é.
Eu gosto do Fundo de Quintal, Arlindo Cruz.
Sim.
Gostava mais da Alessi, agora ela está aparecendo um pouco mais o Ataliba e entrou para a política também, deu uma quebrada, mas eu sou dessa turma aí do samba.
Sim.
Mas a boa música, como a sua, por exemplo,
sim,
eu admiro e gosto de ouvir.
Gosta de uma marchinha?
Sim, não no 7 de setembro, que eu acho.
Não,
que
não, não, essa pouco... já era. É. Isso foi quando eu nasci.
Isso,
mas tinha obrigado aí lá.
Marchinha depende também do que a gente já bebeu, né? Se com uma boa, sim, bom combo, toda música acho que fica mais ou menos. Né?
Marchinha de carnaval você gosta?
Depende do que eu bebi, eu gosto.
Depois eu preparei uma música pra você.
Sim, especial?
Sim, chama Espalha Merda. mas é uma marchinha de carnaval.
Ok.
E faz menção à sua pessoa.
Obrigado.
Mas não. Não no sentido bíblico.
Tá.
Você entendeu, né?
Entendi.
Eu acho que não. É. Olha só. Ale, então eu pensei. Você. Silvio, você tá aí, Silvio?
Eu gosto do Ale.
Você gosta? Contrataria o Ale?
Eu acho ele. Porque, o SBT não tem esporte. Eu não tenho direito de nada.
Não, tem sim, porque lá tem uma Arena SBT.
Uma Arena?
Arena SBT, é um sábado. Por isso é sábado, meia-noite.
Ah, por isso que ele falou que não tem esporte.
É,
não
existe. É isso. Olha só, Ale, você começou, na verdade, a sua carreira. Não como jornalista, mas como futebolista mesmo?
É verdade.
Explica isso pra gente.
Eu sou formado em educação física.
Você tá brincando?
Juro por Deus.
É mesmo?
Eu sei que é uma derrota pra categoria, mas é a mais pura verdade.
Sim.
Eu joguei futsal profissionalmente até os 26 anos. E joguei futebol nas categorias menores do Palmeiras até pouco antes da minha primeira Copa São Paulo.
Uhum.
E, na verdade, eu tava desde 18 anos como treinador universitário.
É mesmo?
Praticamente quem estudou aqui em São Paulo, eu fui treinador. Porque eu fui treinador da FAAP, da Unip, da São Francisco, da Medicina Santo Amaro e muitas dessas ao mesmo tempo. E sou treinador ainda da Fundação Getúlio Vargas.
Mas, Ali, como é que você fazia para treinar um time e treinar o outro? Como eles se enfrentavam? Como é que fazia?
Na verdade, assim, as competições principais dessas equipes, dessas uhum. faculdades, não coincidiam. Então, uma tinha como foco Juca, outro Economia, outro Interenge, outro InterUSP, enfim.
Sim.
Mas, às vezes, acontecia nos jogos aqui em São Paulo.
Uhum.
E aí eu ficava, como é ainda uma estrutura amadora, né? Eu ficava de fora. Já teve até uma final entre GV, que eu dirijo até hoje, e FAAP, que eu dirigi durante 15 anos.
Nossa, cara. Seu coração, aí, como ficou?
Não ficou tranquilo, porque, na verdade, eu fui pro bar, peguei a medalha de prata e a de ouro, e fui pro bar e assisti o jogo dali, porque eu fiquei com a impressão seguinte: se eu vou lá receber a premiação,
sim,
aí eu fico com cara triste na hora de receber a prata e feliz na hora. Então eu fiquei no bar já com as duas e não.
Tudo certo. É o Ferguson da FAP,
é isso? É o Ferguson.
Da GV agora, da GV, né? Porque é a única que eu continuo, tô lá há 23 anos.
Meu Deus do céu, cara.
Agora, tendo em vista a categoria de base do Palmeiras, o sucesso dela, é um paradoxo, mas é. É um orgulho você não ter sido revelado pelo Palmeiras.
Foi um dos muitos, né? Mas a verdade é que, na minha época, eu tenho 41 anos. Na minha época, era muito difícil você, não sei a realidade dos outros clubes, mas no Palmeiras a base era complicadíssima. Estrutura nenhuma, você recebia uma ajuda de custo, mas que, na verdade, era tão pouco dinheiro, e tinha multa para tudo. Então, se você não colocasse a meia do lado certo depois do treino e amarrasse, você recebia multa.
É mesmo?
Se o calção...
Na ACM era assim.
Também.
Então. Na ACM era assim.
O calção não tivesse do lado certo, multa. Você chega um minuto atrasado, multa. No final das contas, a gente tinha que pagar pra jogar.
Claro, lógico.
E aí, como eu tinha a opção de jogar o futsal, e numa época que eu já tava fazendo amor, então eu tinha...
Amor com garotas.
De preferência.
Sim.
E aí eu já tinha um tempo livre, ganhava um dinheirinho no futsal, porque pra molecada o futsal paga melhor do que o futebol.
Você tá brincando?
É mesmo? Pra molecada, assim, até 16 anos.
Olha só.
E você treina menos, você não treina todo dia, você não treina dois períodos.
Entendi.
Então, até por ter a opção de jogar o futsal, eu acabei partindo pro futsal.
Você era da linha ou do gol?
Não, era back parado, que chamava na minha época, fixo.
Back parado?
Jogador de marcação.
Tá.
E um dos motivos que me fizeram escolher o futsal também foi porque você participa mais do jogo.
Sim.
Que é uma mudança que o futebol está passando no treinamento, que a Espanha conseguiu aplicar, que é você fazer os treinos do futsal no futebol.
Uhum.
E a gente não tinha naquela época. Então você participava pouco do jogo, o zagueiro participa mais no erro, eu era zagueiro. Enfim, acabei indo para o futsal. E com 18 anos, quando entrei na Faculdade de Educação Física, já virei treinador do Direito da USP, ali no Largo de São Francisco.
Puxa.
Porque eu
jogava... Grandes legistas.
É.
Quer dizer, legisladores.
Exatamente. mas, de qualquer forma, ali eu comecei a ser treinador, já era da GV, da São Francisco, e tentava conciliar com a minha carreira até então de jogador de futsal profissional.
Uhum.
Só que chegou uma hora que eu tive que escolher... E eu escolhi continuar como treinador universitário e tentar seguir minha vida como professor de educação física.
Sim.
Só trabalhava com treinamento mesmo, só com as faculdades, já tive uma escolinha e tal, mas mais como treinamento mesmo. E aí, quando o ano que eu parei de jogar futsal, que eu decidi que eu ia ser treinador, o João Simões, que trabalha na ESPN até hoje, ele fez uma proposta para eu fazer um teste lá para comentarista de futsal.
Tá.
E aí eu comecei a fazer o futsal, fiz o futsal durante muito tempo lá na ESPN, só o futsal.
Desde que ano, você lembra?
Desde 2000.
Ó. Oh.
E só o futsal. Praticamente nem ia na emissora, só ia nos ginásios, quando tinha transmissão. Eu não vou lembrar exatamente, mas acho que em 2008 me chamaram para fazer a Copa São Paulo de futebol de júniores.
Sim.
Porque começava ali 3 de janeiro. E todo comentarista quer fugir dessa competição, né?
Eles querem por quê?
Ah, porque é uma competição que não é de profissional.
É na praia, Tere.
É. Janeiro, são as férias escolares, então o pessoal vai viajar com a família e tal. E aí me ligaram e falaram, ah, você faz? Eu falei, faço e tal. Já tinha ali alguma intimidade com o microfone, não muita, porque não eram muitas as transmissões de futsal, e muita intimidade com o esporte, porque eu trabalhava como treinador, joguei e tal. E comecei a fazer o futebol em 2008, mais ou menos. Mas ali, fazendo a Copa São Paulo, jogos menores, alguns jogos internacionais de campeonatos que não eram tão importantes, como naquela época o campeonato holandês. E fazia jogos, realmente jogos difíceis de assistir. Então,
porque eram sofríveis?
É. Entendi. Fiz muito Ajax contra Pinho-Sol, por exemplo, e ficou ali. E até uma curiosidade que aconteceu na minha carreira como comentarista de futebol, lá tem grandes jornalistas, né? Grandes referências do...
Lá na Holanda ou lá na ESPN?
Não, na ESPN. No jornalismo esportivo. E eu tentava seguir esse caminho.
Sim.
Que era de muita informação, muito dado estatístico, né? Muito estudo. Até que um dia eu... em casa, de bobeira, fui assistir a um jogo que eu tava comentando. Mas, assim, eu fiquei entre não aguentar e depois o resto eu dormi.
É mesmo?
É, eu não me aguentava comentando jogos.
Depois você se repaginou?
E aí eu falei assim, não, na verdade eu tomei uma decisão que eu falei assim, eu não vou ser mais comentarista de futebol, vou continuar no futsal e vou seguir minha vida de treinador. Pra tanto, eu falei assim, não vou pedir demissão lá, não vou falar que não quero fazer mais.
Sim.
Eu vou fazer o que eu faço na preleção, nos meus treinos e jogos dos universitários lá das faculdades. E falei assim, claro que os caras vão me mandar embora depois do primeiro jogo.
Sim.
E comecei a seguir essa linha que mais descontraída, mais a linguagem que a gente ouve nos campos de society, Vargas e tal. A linguagem que o pessoal fala mesmo, né?
E o pessoal curte placas.
E aí o pessoal começou a curtir, ainda era o Trajano, diretor de jornalismo, com algumas restrições, e aí restrições você entende de paulada, tiro, suspensão.
Sei.
Mas...
Trajano é um cara muito sério, né?
É.
Ele é sério.
E aí as coisas foram caminhando bem lentamente. Mas aí com a mudança de direção, eu tive um pouco mais de espaço, e aí comecei a fazer com frequência os programas e tal.
Podemos subentender, então, que Palomas é mais descontraidão, assim.
Eu não sei se exatamente é essa, ou se a ESPN deu uma mudada também para atingir novos públicos.
Sim, sim.
Enfim, e também eu acho que hoje em dia eles são muito baseados em números. E o bate-bola...
Que nem a seleção brasileira.
É, e o bate-bola terceira edição, que é essa edição noturna, que é o programa que eu faço com o Rodrigo, que é um cara também meio descontraído e tal.
Sim, ele é descontraidão.
É, tem uma resposta muito positiva.
Sim.
E aí as coisas foram acontecendo naturalmente e tal.
Você se entendeu muito bem ali.
É, a gente tem uma sintonia bacana.
É verdade.
Né? E na verdade, assim, eu não tenho a pretensão de ser engraçado. Eu não tenho essa competência. O que eu tento fazer é mostrar pro cara que tá em casa que eu tô feliz de estar ali.
Claro.
E eu tô pedindo licença para entrar na casa dele.
Sim.
Eu tenho que ser minimamente simpático. Né?
Mas ali tem uma característica sua que é a seguinte, Você faz os comentários técnicos, a gente vê que você saca tudo de futebol, você conhece os esquemas táticos, conhece os jogadores, você conhece futebol, mas você acrescenta alguma coisa ali. E eu assisti pelo menos um jogo muito feio da Copa do Mundo e você comentando, e eu não conseguia mudar de canal. Eu ficava assistindo, porque eu ficava dando risada e me divertindo vendo o absurdo que era aquele jogo, entendeu?
É, tem o, por exemplo, eu fiz, tive o prazer de fazer Nigéria e Irã.
O jogo foi um absurdo!
O jogo tá 0-0 até agora.
Tá, não tá?
E na verdade não foi nem o placar, foi a nota do jogo, né?
Foi, né?
Mas aí eu não sei se essa é uma notícia boa pra mim, que você tá me dando.
Lógico que é.
Mas a verdade é que na Copa do Mundo eu fiz os piores jogos. Então não sei.
Mas se eram muito divertidos. Ó, eu posso dizer uma coisa assim, pela primeira vez, eu assisto Copas do Mundo desde 1970.
Ó.
Eu era criancinha, eu tinha, deixa eu ver, 9 anos em 70. Então, assim, eu assisti todas as Copas, todas. E, assim, eu assisto as Copas, assisti em 78, você não deve ter...
Perdemos.
Não deve lembrar muito, porque você era muito
pequenininho. Eu nasci em 73,
então, você tinha 5 anos. Então. Sua primeira grande Copa deve ter sido 82.
Isso.
Aquele desbunde, aquela coisa linda e tal, né? E, pô, 82 foi maravilhoso, você não tava lá.
Perdeu.
Você não viu, né?
Eu não
viu.
Tava.
O Chico viu 82.
Foi minha primeira Copa.
Então, e foi maravilhosa e tal. Mesmo assim, eu não assisti todos os jogos. Essa Copa agora, eu assisti todos os jogos.
Perdeu.
Eu acho que dois jogos eu não assisti ao vivo, eu gravei. Porque eu acho que eu tava aqui, inclusive, e cheguei em casa e depois eu assisti. Porque eu realmente, sei lá, eu falei assim, vou assistir tudo. E assim, alguns jogos que você comentava, cara, tinha o atrativo do jogo e tinha o atrativo do comentário que deixava a gente, tipo assim, cara, eu vou ficar aqui apesar do jogo ser chato, ou ser ruim, ou tá travado, porque é divertido. Você pegou esse filão, mano!
É, na verdade foi mais espontâneo do que...
Não foi nada planejado?
Não, não é, porque essa é a linguagem que eu uso no meu dia a dia e principalmente no treino que eu dou, e, enfim, na conversa. Eu gosto de jogar bola, eu tenho uma característica que talvez seja um pouco diferente da maioria do pessoal lá. Eu prefiro muito mais jogar bola do que assistir jogo.
Sim, e Neymar também.
Muito mais.
É, ele falou
mas,
isso.
Mas de qualquer forma, é a linguagem que eu uso no meu dia a dia. Então, para mim, assim, é mais fácil sair naturalmente explicar característica de um lateral, por exemplo. Lateral que tem dificuldade para apoiar. Então é o lateral isopor, que nunca vai ao fundo. E o lateral que, pelo contrário, ataca bastante, agride bastante.
Só.
Que é o cachumba, que quando desce é um perigo.
Ah, verdade, verdade.
E tem a categoria Daniel Alves, que é aquele lateral submarino, que quando ele vai ao fundo demora muito para retornar.
É, esse é Daniel Alves.
Então, para mim, é mais fácil, né?
E outras expressões cunhadas por você que ficaram retumbando. Eu chegava aqui, comentava com os caras aqui, falava assim, hoje ele falou do... Era o treinador.
Tio Raliche. Era... Tio Raliche.
Ele tinha um cabelo de boneca velha. Você falava assim, mano, você tira essas... Da onde você tira essas loucuras, mano? Essas imagens, cara.
Então...
É muito foda. O cara, o Saci de patinete, mano.
É o Fred, esse é o Fred, tá mais parado.
É sensacional, velho. É sensacional, cara. Você cria uma imagem ali e as pessoas inevitavelmente...
Tem muita coisa
derretem de rir, assim.
Que é da cultura inútil, né? Por exemplo, novela. Embora essa novela aí do Em Família foi bem fraca mesmo, né?
Eu não assisti.
É, só de salvava mesmo a mulher do Neymar, que acabou...
Ah, Bruna...
Marquezinha.
Você é noveleiro?
Sou noveleiro. Eu gosto de bastante cultura
inútil. Eu me dei mal.
Não, mas eu assisto de vez em quando o Ratinho, mas muito raramente.
Uhum.
Mas eu gosto, por exemplo, de tentar aproximar a novela, que é uma audiência grande do brasileiro, né?
Sim.
Ou se não, reality show, se tem alguma coisa que tá gritando,
claro.
Eu tento aproximar ali, a Fazenda, tudo que é inútil e que muita gente assiste, eu tento trazer.
Grande sacada ali.
E também muita coisa de música também.
Sim.
Então, tem muita coisa de samba, que às vezes tem o Yaya Touré, que é o jogador da Costa do Marfim, que coincidentemente tem a música. Yaya, ô, Yaya. Então ele fazia um lance, antes de comentar sobre o lance, eu já cantava pra ele.
Pode crer, aquele zagueiro que fica dançando e você fala, me diz onde você vai que eu vou varrendo. Aquela seus, isso é demais, velho, isso é demais, cara.
Então tem essas coisas que eu procuro trazer da música, uma música que eu gosto, que eu tenho intimidade, que é o samba, e que muito brasileiro que gosta de futebol também gosta.
Sim.
Pro jogo de futebol. Às vezes, um jogo bom, você vai fazer Barcelona e Real Madrid.
Uhum.
O jogo te dá muita coisa pra você ficar preso a ele.
Sim.
Mas às vezes o jogo não te dá nada. E aí a transmissão tem que gritar um pouco mais alto.
Isso
chama-se Escola Silvio Luiz de transmissão.
É.
Né? Um cara que consegue extrair do... Uma nova escola, com todo respeito ao mapa de calor, eu prefiro uma transmissão mais amiga do que analítica.
Entendi. Não, é que tem aqueles empolgados também, né? Tipo, os negros tocando a bola, fazendo tabelas.
Maravilhosos.
Maravilhosos.
Negros maravilhosos, tocando a bola, fazendo tabelas. Ui, de trivela.
Na hora veio na minha cabeça o Kid Bengala, que também é um ícone, né, do cinema nacional.
Na cabeça dele também.
Isso, sim. Eu imagino que sim.
Sim, mas é outro negro maravilhoso.
E outra coisa que eu também não tenho a pretensão é de tentar ensinar futebol para quem está me assistindo. Eu não tenho essa pretensão, porque o cara que está assistindo do outro lado, às vezes até tem... Eu não sei nem se é mais conhecimento, mas cada um pensa o jogo, o futebol, de uma forma. Então, eu não tenho a pretensão de ensinar futebol. Eu quero dividir com quem está me assistindo.
É uma chincha exata.
Mas você acabou levando isso para o site da ESPN, que é o Fala Sério.
Isso.
Com seu colega, com o irmão siamês, Rômulo Mendonça.
E esse é um gênio.
Ele é um gênio.
Esse aí é um maluco total. Eu acho que ele vai ser demitido ou ele vai ser o primeiro narrador do Brasil. Não tem outra, não tem meio termo pra ele. Porque a transmissão dele é muito maluca.
Sim.
E na verdade, Fala Sério surgiu porque o Jean Oddi, que é o cara que manda lá no site da ESPN, sim, né? Ele, nos intervalos, ele ficava ouvindo as besteiras que eu ia falando, ou de placar, que eu fazia muito negócio de... Os caras começavam a fazer os jogos da rodada,
sim,
e aí no intervalo eu ficava lá, no Campeonato Paulista, Portuguesa 2, Calabresa 3,50 fatia, ia brincando com isso, ia com algumas tiradas ali, ele falou assim, meu, preciso botar isso no site, como é que a gente pode fazer isso? Aí eu falei, não tenho a menor ideia, ele falou, a ideia principal dele, a ideia inicial, aliás, era... fazer o seguinte, pegar o que acontece nos programas da casa,
sim,
e tentar comentar em cima dos erros ou dos deslizes e tal.
Anti-ombudsman.
Isso. Tá. Só que, assim, a TV é uma vaidade monstruosa, né?
É, né?
E aí, lá na ESPN, não é diferente. Então, se eu começasse a destacar erros de A, B ou C, eles não iam gostar ou não iam deixar ou iam me bater?
Eles iam ficar chateados. Isso. Se você imitasse o PVC... trouxendo o rosto, assim,
isso, cara. Exatamente.
Entendi.
Então, o que a gente buscou como alternativa? Primeiro, trazer uma pessoa para fazer meio que uma escada, ou dividir o programa, que na hora veio o nome do Rômulo, porque nas transmissões ele sempre se mostrou muito criativo, né?
Sim.
E depois abrir para tudo que fosse ligado ao esporte.
Claro.
E aí, esse formato que já está na edição 67...
Todas as terças-feiras, não
é
isso?
É, toda terça-feira sai uma edição nova no site... E aí é um programa que sempre brinca, que tem quadros que realmente não tem nenhuma relação com o que a gente faz de jornalismo lá nos programas, por exemplo. Mas é um programa que é líder de audiência no ESPN.com.br. Então tem uma aceitação muito bacana.
Antigo e Barbuda, você já ouviu essa?
Que? Não.
Antigo e, eliminatórias, né? Para a Copa do Mundo, Antigo e Barbuda 2... Ninfeta depilada 10. Sempre 10.
Vika, vamos ouvir um som?
Opa.
Porque parece que tá acontecendo alguma coisa.
Não, tem um Twitter.
Tem um Twitter?
Era só isso, era.
Mas tem um Twitter.
Você entendeu a linguagem labial?
Não, não entendi nada. Eu sou péssimo em linguagem
labial. Não, o Chico é o pior mímico do mundo.
Ele é péssimo.
É péssimo. É vocês que não entendem. O Nelmo Prats, que é um ouvinte nosso aqui de carteirinha.
Okay. É um baita de um Nelmo.
E é um bitomaníaco. Esse cara tinha que fazer um programa aqui sobre os Beatles. Ele sabe
absolutamente
tudo dos
Beatles. Vamos trazer ele aqui pra falar dos
Beatles. Já que estão falando em música, o Dunga é Yoko Ono do futebol.
Não é. Eu não considero. Eu não considero porque a Yoko Ono, o que ela fez? Ela chegou pro John Lennon e falou assim, cara, você não tá de saco cheio? Vamos viver a vida, velho.
Vamos ficar na cama durante
emoções. Vamos pela paz mundial, cara. Vamos ser feliz. Eu largo as minhas artes dadaístas. E assim, vamos fazer seus discos solo. A Yoko fez a melhor coisa que aconteceu pros Beatles, na minha opinião. Qual é o nome dele?
Nelmo Prats.
Então, Prats. A melhor coisa que aconteceu pra mim foi quando o Lennon conheceu a Yoko e o Paul conheceu a Linda, cara. Porque daí eles falaram, sabe, chega dessa merda. Foi isso que aconteceu.
Vamos,
e você, o que você
acha? Vamos ao que importa.
Gosta dos Beatles?
Gosto, claro que eu gosto.
Claro que gosto.
Respeito a história e tal.
Sim.
Do Dunga nem tanto.
O Dunga não respeita nada. Eu acho que o Dunga não é a Yoko Ono.
A Yoko Ono.
O Dunga é... O que o Dunga é?
A Yoko Ono do futebol, Thunderbird, seria a Suzana Werner, mas ela conseguiu trocar
Só que a Suzana Werner não é artista, né? E a Yoko Ono é uma grande artista plástica.
O quê? É uma a Suzana Werner não é artista?
Em que sentido? Você
pô, falando? Sei lá, quantas novelas aí?
Pelas vestimentas do Dunga, etc., eu acho que o Dunga tá mais pra Romero Brito do futebol.
É, talvez pouco. Fosse... É pela roupa, inclusive.
É aquela coisa meio...
É verdade.
É aquele treinador que passou pela seleção e deixou aquele gostinho de quero mais, né?
A gente vai ver uma música agora, só pra gente voltar nesse assunto, que eu quero falar do Dunga com você.
Ah, amigo. Tá. Vai ter
A gente vai ouvir Smells Like Nirvana, do Yerd Al Yankovic, que faz umas paródias em cima de grandes grupos de rock. E o Smells Like Teen Spirit, ele fez Smells Like Nirvana. Só um pedaço, põe aí pra aqui. Like Madonna, exatamente. Bom, conhecia o Al Yerd Yankovic?
Só de nome, assim, né? Não conhecia biblicamente, não.
Bom, a gente já falou que, então, assim, você acaba revelando, então, seu time de coração, que é o Palmeiras. Você torce pelo Palmeiras?
É, na verdade, não sou muito fanático.
Sei.
Mas o meu pai era palmeirense, eu joguei muito tempo no Palmeiras e tal. Mas eu torço mais pela GV do que pelo Palmeiras, pra falar
entendo,
a verdade.
Eu entendo isso.
E torço mais, até uma exceção isso, torço mais pra seleção do que, aliás, toda a seleção, de todas as modalidades. Vôlei, futsal, handball, era muito admirador da Xana, né? Hoje sou casado e...
Entendi, daí você
tem uma segurada, mas gosto mais da seleção do que do clube.
Entendi.
No meu caso, funciona assim.
Você consegue explicar esse fenômeno do vôlei? Porque assim, a gente estava conversando agora há pouco, eu e Leandro, e sobre esse fenômeno do vôlei, que o Brasil se destaca no vôlei e tal, e a gente começou a pensar assim, mas onde se joga vôlei, né? Na Itália... nos Estados Unidos...
O vôlei é um fenômeno... O
Peru teve uma história no vôlei...
Cuba,
Rússia, o fenômeno do vôlei é que, embora seja bastante praticado, ele não é um esporte um de nenhum país do mundo.
Não é, não é?
Verdade.
Não é, né?
Não é.
Não é.
Não existe o país do vôlei.
Às vezes é só o que nos resta, né? Cidade convida. É.
Olha, o Brasil tava indo pra esse caminho, hein?
Tava, quase lá. Porque o Brasil não ganhava uma Copa há um tempão e o vôlei mandando bala e Bernardo dando jornada nas estrelas, até que o Lúcio de Castro... mandou o Bernard nas estrelas,
é
isso?
É verdade. É. Mas você sabe que é curioso mesmo, porque se você for olhar o campeonato nacional aqui, a Liga Nacional,
sim,
ela tem muitos problemas, né? E a Confederação de Vôlei também, muito em função da reportagem do trabalho do Lúcio e da ESPN, acabou mostrando toda a sua fragilidade para tentar ser sutil, né? Então, é uma modalidade que atravessa uma dificuldade monstruosa. Você tem poucos clubes que têm categoria de base, você tem clubes que duram apenas uma temporada e depois eles encerram a atividade, isso é muito comum, mas eu acho que até pela qualidade que a gente tem de ter jogadores mesmo excepcionais, a gente consegue ser muito competitivo.
Até no vôlei de praia.
É, isso que eu ia falar, masculino, feminino, vôlei de praia. E é um fenômeno mesmo, né? Porque a seleção consegue ser diferente do vôlei, da modalidade praticada no país, que consegue ser alheia às falcatruas da confederação. Sim. E continua se destacando mesmo tendo que se renovar. Essa seleção do Bernardinho aí, que eu tava vendo a final contra a seleção norte-americana.
Perdeu!
É, perdeu. São poucos os jogadores que eram protagonistas há tempos atrás, né?
A gente tem dois grandes técnicos de vôlei, isso também ajuda. São caras fodões, o Zé Roberto, né, também.
É, mas já chegou no momento que precisa ter uma renovação, né?
Que vai ser o Bernardinho,
não, né? Daqui a pouco eles vão ter que parar, porque tem que fazer outra coisa da vida.
Vira cabeção,
né? E talvez a gente não tenha um nome para substituir a altura. E aí queima, de repente, uma geração inteira de jogadores.
Sei.
Por falta de um treinador que chegue preparado, com moral e tudo mais.
Talvez alguém até da comissão técnica desses caras, né?
É.
Sejam nomes que talvez venham sendo trabalhados para substituí-los num futuro próximo, né? Na verdade, não sei nem como os caras aguentam, né? Porque é uma carga de trabalho muito grande, diferente até do futebol, porque você treina no dia do jogo, né? E você tem que ficar vendo vídeo, estudar jogada, e é tudo muito detalhado, né? E embora tenha uma equipe grande que ajude os caras, mas deve ser bem desgastante, né?
Ah, quando a gente olha a imagem do Bernard, né, do Bernardinho, aliás, do treinador, né, pô, dá pra ver que ele é um cara meio estressado. É. Né?
O Zé Roberto talvez mais calmo, porque de repente ele entra num vestiário.
Mas aí tem garotos, tá.
As meninas não estão prontas ainda, já dá um realce, né?
Né? Dá pra dar uma. Isso. Ele também tem que dar uma maneirada, né?
Nossa, afinal Jaqueline. De contas. Jaqueline.
Nossa
senhora.
Jaqueline. Ok. A próxima grande competição que a gente vai ter pela frente é o Mundial de Basquete.
Mundial de Basquete.
E daí, você vê perspectivas?
Ah, a geração é boa, né? Parece que agora o Maiano conseguiu juntar os feras, né? Os bambambãs. A geração é boa, embora o Brasil tenha pago uma nota para entrar nesse. Me lembrou muito o campeonato interno do clube, né? Que você paga e acaba jogando. Mas a geração é muito promissora, né?
O treinador é bom, né?
Bom treinador.
Estrangeiro.
Né? Isso, esse aí.
Gringo.
Mais ou menos que nem o Dunga, os dois não falam português bem, né? Mas de qualquer forma, a geração é muito boa. Dá uma perspectiva, eu tô otimista com relação à participação do Brasil no Mundial de Basquete.
No basquete você conseguiu colocar um técnico estrangeiro. Por que que na seleção de futebol a gente não consegue admitir essa possibilidade?
Tem alguns motivos ali que são menores, no meu modo de entender, que é o fato da vaidade dos outros profissionais, dos outros treinadores, de fazerem uma pressão de forma direta ou indireta na confederação, do Brasil ter muito orgulho de ter conseguido 5 títulos com treinadores aqui do Brasil e tal. Mas, basicamente, como a resposta para muita coisa, é que quem comanda o futebol brasileiro, a CBF, não está nem um pouco preocupado com o futebol, né? Estão preocupados com os outros interesses e o treinador normalmente é escolhido assim. Foi assim com o Filipão agora, para 2014,
Sim.
que serviu muito mais como escudo para a CBF do que qualquer outra coisa. E o Dunga também, tem muita gente que está atacando o Dunga nesse momento. Enquanto isso, o Del Nero vai tomando o poder no lugar do Marinho.
Sim.
E é essa a ideia
do cara. Até causou uma confusão com o Dunga, ele chamou os dois de presidente ao mesmo tempo.
Isso, ele tava mais perdido do que calcinha em lua de mel.
O Dunga começa, o Brasil começa pelo menos a ter chance de ganhar nas coletivas, né? São engraçadas, né?
É, às vezes tensas, né?
Sim.
E
perde no português, né?
Também.
Perde bem no português.
Você vê que essa seleção talvez nem precise de psicólogo, né? Mas o professor. Vai
um tapa na orelha, você acha?
Não, acho que o professor Pasquale vai ser a primeira contratação.
Tá, entendi.
Porque assim, errar o português não é isso aí não é o que determina se o cara vai fazer.
Não, é só uma parte engraçada da coletiva.
Só que eu achei esquisito, porque o Dunga ele tá falando pior do que jogador, né?
Então, mas eu tive essa impressão. Ali, você matou a parada, porque eu tive a impressão, eu lembro das outras coletivas de Dunga. nessa coletiva, ele falou muito, muito, muito mais errado muito, do que ele costumava. Muito.
Não sei se ele estava nervoso, ou também se a gente perdeu o costume de ouvir o Dunga falando e não sabia que era tão ruim.
Eu acho que alguma coisa aconteceu no caminho.
Mas foi impressionante.
Que ele plural, os plurais, as concordâncias, estava tudo errado, assim. Parecia que ele tinha morado muito tempo fora, tipo 30 anos fora, nos Balcãs.
Isso.
E veio para o Brasil e teve a primeira coletiva, assim, sem fazer
nada. Fora do planeta, né? Porque ele realmente... Foi, gritou bastante.
E ele gritou, esse é o ponto. Até nosso amigo, nosso colega, Flávio Gomes, comentou isso. Ele falou, nossa, ele está falando que é um... Agora ele mudou, que ele analisou tudo, mas reparem, ele está gritando. Ele estava gritando uma hora. Ele é o mesmo Dunga, velho.
É, eu acho que sim, né?
E a risada, aquela risada... E aquela olhada assim, de esguelha, assim. Ele tá medo.
Ele parece que é meio que do mal, assim. Lembra um pouco... Aquele, o vilão do filme dos Trapalhões, né? Um olhar
isso,
meio...
Isso, isso. Envezado.
Eu tenho um pouco de medo dele,
eu assim. Eu também, cara. Eu também. Ele põe a língua pra fora, assim. E daí... Olha lá! Isso mesmo! A gente tá vindo aqui, a SPN. Acabou de aparecer essa questão. Ele tem esse tique aí. É uma coisa que parece que ele tá mordendo, assim. Ele tá... Vê algum futuro?
Eu acho que ele vai formar, como foi na sua primeira passagem, uma seleção competitiva, né?
Sim, sim.
Mas que não gosta muito da bola, que vai jogar muito em função de contra-ataque, de bola parada. Então, vai ser um futebol sofrível. Mas que vai correr bastante, que vai marcar muito, que vai ser determinada. Mesmo a gente tendo um problema de uma geração que não convence muito, né? Porque se você pegar os jogadores ali na faixa dos 30 anos... Você vai ver que eles não conseguiram se manter, embora tenham sido jogadores especiais, né? O Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, o Robinho, o Adriano, né? O Adriano Cachaça.
Sim.
São jogadores que, de repente, se tivessem num nível mais ou menos, poderiam ajudar a seleção, né?
Sim.
E você pega a nova geração, alguns caras que não se pagaram, porque você tinha o Ganso em 2010 como... Uma promessa.
Ainda é uma incógnita.
É, e você tinha o Pato também, que começou a surgir como centroavante ideal.
Que é um menino do condomínio.
Então, 4 anos se foram aí e a gente não viu esses jogadores. Quer dizer, então nem a geração de 30, nem a geração de 20 conseguiu brilhar.
Sim, sim.
Mas eu acho que o Dunga vai fazer isso. Ele vai fazer uma seleção competitiva e que vai correr bastante, que vai brigar, que vai marcar. Mas, assim, vai ficar bem longe, mas bem longe de um bom futebol.
Você acha que o Brasil tem chance de ir bem na Copa da Rússia, quer dizer, se classificar para jogar na Copa da Rússia?
Eu acho que o Brasil vai sofrer nas eliminatórias, porque você tem um crescimento aí de algumas seleções da América do Sul, a seleção do Equador, a seleção do Chile,
sim,
que deu um trabalho
Colômbia.
Danado pro Brasil. A Colômbia nem se fala, porque a Colômbia vinha como a seleção sensação da Copa até isso, enfrentar o Brasil,
uhum,
e ali talvez tenha sentido um pouco a atmosfera, a sim, camisa, mas são seleções fortes, né, fora já tradicionais Argentina e Uruguai. Então, acho
e que Paraguai.
É, o Paraguai que não foi bem nessas últimas eliminatórias, mas tem uma camisa importante.
Chegou na final da última Copa América.
Uhum.
Pode crescer.
É. Eliminou o Brasil do Mano Menezes na ocasião.
E a própria Venezuela, acredita-se lá na Venezuela, que tem uma geração para brigar para 2018 com alguma...
Tá brincando. Então, em português claro...
Estamos ferrados.
É isso?
É, eu acho que ainda não, porque o Brasil ainda continua... Não é uma seleção brilhante... E ele não vai nem fazer questão disso, mas eu acho que ele vai montar um bom time e o Brasil vai sofrer, mas vai conseguir se classificar. É que eu acho assim que o problema do futebol brasileiro, ele está muito mais ligado às categorias de base dos clubes do que qualquer outra coisa. E aí a CBF tem muito dinheiro, muito patrocinador e tal, devia colocar a mão nessa cumbuca. Então não adianta só a CBF tentar se organizar como seleção de base, porque ali é só para dar uma lapidada no jogador.
Sim.
São nos clubes que ela tem que colocar a mão, tentando padronizar algumas coisas, porque hoje, salvo raríssimas exceções, você tem algumas exceções mesmo, São Paulo é uma, o Atlético Mineiro é outra, o Atlético Paranaense é outra, o Santos é uma outra exceção. Hoje em dia você vai num clube, primeiro que para o menino passar na peneira, ele tem que ser o Neymar. Porque senão ele vai perder para o cara que foi com o empresário, para o cara que conhece o diretor, para o cara que conhece o presidente. E num segundo momento, os treinadores que ganham muito pouco e precisam mostrar resultado de conquista, eles preferem o grandão,
sim,
forte fisicamente e tal, que vai competir mais do que o baixinho, o driblador, aquele que tem uma técnica... Ele vai preferir o grandão, porque se ele não chegar na final do Sub-15 com o time dele, ele vai ser mandado embora no fim do ano. Então, é aí que eu acho que o Brasil precisa trabalhar um pouco mais. Existe um projeto muito legal do treinador que foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira de Futsal, o PC de Oliveira, que tenta integrar um pouco mais...
É seu parente?
Não, não é meu parente, não. É integrar um pouco mais o futsal com o futebol. E ele bateu na porta de alguns clubes importantes e da CBF com esse projeto e não vingou. Aí ele foi parar, sabe aonde? Onde? Na Alemanha e na Espanha, nos últimos dois campeões mundiais, que já está incorporando esse projeto na base dos clubes e da seleção. Então, porque você tem uma tomada de decisão mais rápida, você participa mais do treino, aquilo que a gente conversou no início do programa. Sim. E se a gente não mexer na base dos clubes, cada vez mais vai sair esse tipo de jogador que a gente tem à disposição, que é o jogador que faz tudo mais ou menos, mas nada brilhante.
Agora, a CBF tem tanto dinheiro e arrecada muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Muito dinheiro. O que eles fazem com o dinheiro? E o Marinho vai fazer o que com esse dinheiro? Quer dizer, ele vai fazer uma sede nova no Rio de Janeiro, uma sede nova em São Paulo, ele vai comprar um helicóptero. Por que eu não consigo entender? Meu, o Marinho, eu olhei para ele hoje, eu lembrei do Drácula do Bram Stoker. Assim, ele tá realmente... Ele tá no finzinho, velho. Eu sempre ouvi falar que quando as pessoas más, quando chegam no finzinho, elas tentam ficar boas. E eu imaginei que isso ia acontecer com o Marinho. Alguém avisa pra ele que tá na hora.
Tá na hora de
ele virar bonzinho, cara.
Já tá passando
e
da
pegar
hora.
Pegar essa grana e investir no futebol brasileiro. Ele poderia fazer isso, mas no que a CBF gasta esse dinheiro? Você sabe, Chico?
Não tenho a menor ideia. Eu sei em sedes na Barra da Tijuca, né? É, gigantescas, mas de fato, onde devia investir, como o Ali disse muito bem, nas bases e tudo.
Mas é o Brasil que deu certo, né? Aproveitar o Ali comenta muito o jogo, inclusive ajuda bastante na divulgação dos campeonatos de base que a ESPN transmite, inclusive. E a seleção brasileira, mesmo no passado, passou um vexame, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista comportamental, de um time que brigou com o técnico, que brigou com diretoria, que fez corpo mole, que nem passou de fase no sul-americano. E esses jogadores não foram expostos, queimados e nada, vão jogar. Daqui a pouco o Dória, por exemplo, que foi um dos líderes daquele motim, vai estar na seleção. Pergunta que eu faço, Ale, quem está interessado? Existem nomes interessados em mudar esse tipo de relação, até certo ponto promíscua e até certo ponto conveniente para todos os lados?
Olha, eu acredito em algumas pessoas ainda. Ninguém que possa se aliar a essa gestão da CBF. Tanto que, por exemplo, muita gente cogitou o Zico como treinador da seleção.
Isso.
E ele conversava informalmente com a gente, dizendo que de jeito nenhum ia aceitar. E o mesmo aconteceu com o Leonardo também, que é um outro cara que tem muito preparo.
Que estaria no lugar do sei lá, do Rinaldi.
Por exemplo, do Gilmar. Enfim, de pessoas que têm uma vivência no futebol, que estudaram um pouco, que eu acho que é o tipo de pessoa que eu entendo como ideal. O cara que tem uma vivência, mas que estudou muito para assumir esse tipo de função. Agora, eu tenho um pouco de receio, tenho um pé atrás, se de repente uma pessoa que, em tese, é uma pessoa do bem, que está querendo trabalhar pelo futebol, se ele entra nesse meio aí, e se ele também não se deixa corromper, né? Porque, como a gente disse aqui, é muita grana, é muito dinheiro. Por mais que você gaste, e a CBF até nessa gestão tem gastado um pouquinho mais do que a gestão do Ricardo Teixeira. Então, faz campeonato Copa do Brasil sub-17, sub-20. A estrutura de treinamento lá na Granja já é uma estrutura muito melhor, inclusive para os jornalistas foi assim. Então, tem alguma coisa que eles... Mas muito pouco. Então, eu acho que tem alguns nomes aí, de Zico, Raí, Leonardo, são caras que... Me parecem caras que têm preparo e que têm honestidade suficiente para tentar fazer alguma mudança. Mas esses caras não conseguem entrar, eles não conseguem chegar perto, porque está tudo muito viciado, né? Então, quem elege esses caras são as federações, que estão comprometidas com os clubes, que estão comprometidos com a TV, e assim vai. Então, não vejo muita condição de mudança, não.
E aí, no fim das contas, a gente acaba assistindo um campeonato sub-18, sub-20, até com certa atenção, e depois parece que é um campeonato de fantasma, porque você não vê nenhum jogador se destacar do ponto de vista comportamental ou técnico mesmo. Parece que é um bando de fantasma, um bando de robô, na pior das metáforas. E Eles não vingam, eles não viram, eles aparecem...
Mas nem tudo tá perdido, né? Afinal de contas, tem Olimpíadas. E tem o Galo.
Galão.
Pra treinar a nossa seleção para as Olimpíadas. Botas uma fé?
Eu acho que o Brasil vai montar um time bom. E aí, independente do treinador, certamente vai ser o Galo, se não tiver nenhuma outra grande mudança. Mas vai montar um time bem competitivo. Agora, a Olimpíada é um torneio tecnicamente fraco, né? Se você lembrar da última edição do torneio, o Brasil fez a semifinal contra a Coreia e decidiu contra o México. Então, assim, a Argentina nem conseguiu se classificar, sim, que vinha de um bicampeonato, não conseguiu passar das eliminatórias sul-americanas. Então é um torneio que tecnicamente é mais fraco mesmo, pela distribuição de vagas, enfim, por ser jogadores mais jovens. Eu acho que o Brasil, de repente, mesmo com todas essas dificuldades, pode montar um time competitivo. Agora, não sei também até que ponto isso vai... Porque é uma obsessão que o Brasil tem por essa medalha de ouro, né? É. Até que ponto isso aí vai ajudar o futebol brasileiro? Porque eu acho que, como a gente conversou aqui, o buraco é muito mais embaixo.
Você acha que a gente tem condição de chegar lá e ganhar uma medalha de ouro?
Eu acho sim, porque tem uma molecada aí desse sub-23... que já vem sendo trabalhado, que tem uma molecada que tem uma boa condição técnica e que o que acontece? Eles são muito precoces, né? Hoje em dia você tem um menino de 18 anos que começa a jogar um pouquinho melhor e já está no time profissional. Uhum. Então essa experiência, de repente, pode ajudar. Alguns países que têm um campeonato forte não tem tanto jogador que veio da base como protagonista. Você pega na Inglaterra, por exemplo, não tem nem inglês. Quanto mais menino da base, exceto o Liverpool, que conseguiu formar uma geração um pouco melhor. Mas o Brasil tem isso, então você pega o cara que tem 18 anos e que, de repente, já é titular do seu time profissional.
Tá difícil, então?
Tá difícil porque é muito viciado. O poder ali tá na mão de quem não deveria e é muito difícil de você tirar dessas mãos.
Vamos cantar uma música?
Vamos
cantar uma música, então. Essa música aqui ela faz menção a esse boi que a gente tem que engolir.
Certo.
Essas coisas aí que aparecem na nossa frente, essas coisas absurdas, como essa coletiva de hoje, como a coletiva de antes, mais cedo, da parte do Flamengo. Essas coisas que a gente tem que... Tem uma hora que a gente fala assim, que merda, né? Então a música chama Boi Espalha Merda, tá?
Tá.
Você canta comigo?
Eu esqueci a melodia.
Como assim você esqueceu?
Ah, eu esqueci.
Alê, você canta comigo?
Pô, se eu souber, eu vou não, ajudar aí.
Você
eu...
canta pelo menos o refrão.
Refrão
tá?
É nosso.
Vou fazer o refrão aqui pra você saber.
Tá.
Tá rolando?
Tá rolando.
Vamos lá. Chamaram o meu boi de espalha merda, a turma lá de casa bronqueou, até minha mulher não gostou, a espalha merda pro tamanho de quem chamou. Chamaram meu boi de espalha merda, a turma lá de casa bronquinhou, até minha mulher não gostou. Espalha merda pro tamanho de quem chamou. Espalha merda, que alegria, você faz merda pra alegrar toda a família. Espalha merda, não dá bobeira, já conquistou até o Ale Oliveira. Chamaram o meu boi de espalha merda, a turma lá de casa bronquinhou, até minha mulher não gostou. Espalha merda pro tamanho de quem chamou. Espalha merda, é enfesado, só faz merda dentro do nosso cercado. Espalha merda, nosso amiguinho, se fizer merda faz ali no seu cantinho. Chamaram o meu boi de espalha merda, a turma lá de casa bronquinhou, até minha mulher não gostou. Espalha merda pro tamanho de quem chamou. Obrigado. É hora de Top Thunder.
Ai, ai, ai. Foi bonito, hein?
Top Thunder.
Sim. No Top Thunder, Ale, nós discutimos alguns assuntos que nos pegaram durante a semana. Eu tenho alguns aqui.
Tá.
Ramer Rodrigues Vendido James. Rodríguez.
Segundo James. Dunga, é, Jiménez. Ele gostou muito do Jiménez, do colombiano. Não sei se é da Luciana.
Meu, mas... que uma cara maluco, velho. Ele trabalhou com um cara, não sei quantos anos, chama um cara. Tudo errado. James Rodríguez foi vendido por 80 milhões para o Real Madrid. 80 milhões de dólares.
Sim.
A pergunta é: quanto vale o Rodrigo Rodríguez?
Olha, de repente um misto frio e um refrigerante sem gás.
Certo, certo.
Eu acho que é o máximo que
existe
a gente.
Existe essa diferença, então, um degrau.
Eu acho que é um ele está em outra prateleira.
Por que James Rodríguez vale 80 milhões de dólares?
Ah, eu acho que é porque ele se destacou demais no, na Copa do Mundo, um dos principais jogadores, artilheiro da competição, e é jovem, né? E eu acho que no, na Espanha tem uma competição entre Real Madrid e Barcelona para ver quem gasta mais e quem fica devendo mais pro país, né? Porque os dois estão na merda pra...
Mas não tem aquela questão da lei que te proíbe de, por causa de abuso financeiro e tal?
É, do fair play, né? Mas... eu acho que isso aí funciona até a página 2, né?
É?
Tanto que, em tese, o Barcelona nem poderia contratar mais jogadores, tanto que queria liberou precocemente o Pinto.
Em que sentido?
O goleiro que,
ah, tá, o goleiro,
que foi... era reserva, virou titular. Depois...
cabeludo.
Isso.
Cabeludo. Pinto.
Lembra dele?
Eu lembro do Matias Pinto, que trabalha aqui com a gente.
Cabeludo também.
É cabeludo também.
Mas aí, Pinto, enfim, cabeludo. Acabou liberando o Pinto... e não tinha... ficou correndo o risco de não poder contratar outro goleiro.
Sim.
Mas isso aí não funcionou, porque ele contratou o mordedor Soares por um caminhão, aí o Real Madrid se vê obrigado...
a fazer a mesma coisa.
A contratar um jogador
também. É um tapa na cara da sociedade espanhola.
Que absurdo,
aí,
mano.
Aí o Real Madrid tinha contratado na temporada passada o Bale, o Barcelona tinha que contratar o Neymar. Entendi. E assim eles vão. Mas é bom jogador. O James Rodríguez é bom jogador.
Fez bonito na Copa.
É, muito bonito.
Saiu chorando, né, na Copa.
Foi eleito, inclusive, o gol mais bonito, artilheiro.
Apesar do
Davi Luiz.
Apesar do Davi, apesar do Davi Luiz achar ele um bom jogador, o James Rodríguez está bem cotado mesmo assim.
É verdade. É. Bom, então, tá isso, bom. Né? Felipe Massa. É, ele capota na primeira curva e o Rosberg ganha na Alemanha. Até quando a gente aguenta esse salsichão, assim?
É
a Alemanha pra cá, a Alemanha pra lá, e a gente só se... pode.
É, eu disse.
Sério, na boa, sério. Eu assisti o treino da Fórmula 1, eu assisto a Fórmula 1. Fico lá acompanhando o pessoal do Grande Prêmio, fico lá aguentando o Flávio Gomes, falando aquelas coisas todas, eu acredito neles, cara. Certo. E daí assim, tá, treino da Fórmula 1. Massa vai sair em terceiro lugar. Eu falei, putz, velho, agora vai, mano, certo? Na primeira
curva. Vai dar jogo, né?
Primeira curva, o cara fecha o Magnussen, capota e fica por ali.
Mas você tava acreditando no Felipe Massa?
Sim, tava. Eu achei que ele ia chegar no pódio, sei lá, alguma coisa. Alguma coisa, velho, porque ultimamente, velho, eu me
exposto na primeira curva.
Eu me
exposto
na Fórmula 1, cara. É, ou ele pega o Heineken na curva também, ou então o Pérez pega ele. Ele não consegue terminar uma corrida, mano.
É, realmente, é um caso sério. Principalmente pra, como você gosta de Fórmula 1, pra quem se acostumou com...
Ayrton Senna, Nelson Piquet, Ernesto Fittipaldi,
Jean Alesi.
Não.
Não?
José Carlos Patti.
Ah, tá.
Mas, pô, a gente... daí, assim, eu acabo migrando pra Fórmula Indy, tem lá o nosso Tony Canaan.
Sim.
E aquele dançarino, como é que ele chama?
De carro.
Carlinhos Jesus.
Não. Não, o piloto que é dançarino... Como é o nome dele?
Da Indy? É o Hélio Castro Neves.
Hélio Castro Neves, grande dançarino.
Ou Hélinho, para quem.
Mas aí não tem essa intimidade. Não tem essa intimidade. Tony Canaan, grande dançarino.
Mas a verdade, só para te responder, é que na Fórmula 1 eu tenho a impressão que a gente está correndo na subida.
Entendi.
E o carro acabou a gasolina ainda. Porque é uma corrida após a outra que você cria alguma expectativa e depois se decepciona.
É. Eu estava esperançoso porque eu tinha visto as corridas de GP2 e o Felipe Nasser está se dando bem. Esse cara tá mostrando assim.
Agora vai.
Pô, demais, Felipe Nasser! E ele é amiguinho da Williams. Eu falei assim: pô, então o Felipe Massa se aposenta, então o Felipe Nasser. Não. Felipe Massa tem mais 3 anos de contrato.
Nossa.
Cara. Então, eu não sei o que vai ser, cara.
Torça por personalidades. Fórmula 1 tem uns caras legais. Pra
Britney Spears?
O Raikkonen é muito legal.
O Raikkonen é legal, cara. Eu adoro as coletivas do Raikkonen.
O Alonso é uma delícia torcer contra o Alonso, por exemplo.
É, verdade. Porque
ele é bom, aí você torcer contra, é legal.
Não, torce pra, torce pro jacaré no filme do Tarzan, mas não torce mais pro Massa.
Não dá, né, velho?
Ou posso fazer xixi no cachorro, alguma coisa mais.
E eu fico preocupado com o seu colega, o Galvão, porque, meu, ele fica muito. Ele fica em processo. Ele, um dia ele vai ter um aneurisma no ar, velho. É. Ele ama o Felipe Massa, ele ama a Ferrari, ele ama o Williams agora. E assim, nunca
é culpa do Felipe. Ele é a Hebe, né?
Ele é o quê?
A Hebe do.
Ele é a Hebe, mas é uma Hebe meio assim, meio. É. Ele aí se fala, nossa,
uma vez ele, inclusive tem um latido dele aí, não sei se você tem ainda aí o
latido do Galvão. Não,
do Galvão.
Sério, eu gostaria de ver o latido do Galvão. Mas, assim, o Galvão
na briga dele com o Renato.
Com ele, porque ele serviu a Nação Brasileira, né? É. Depois que o Luciano do Vale saiu da Globo, virou o Galvão, né, velho? E daí, assim, pô, ele serviu esses anos todos e tal, né? Ele não tá aguentando a barra,
não,
mano.
Não tá aguentando, não. E o que você disse
é louco.
É, até pra fazer justiça, né? Porque hoje a maioria do pessoal, a Globo ainda dá uma audiência monstruosa no esporte, né? E hoje o pessoal assiste, olha lá.
Ah, foi na briga dele com aquele rapaz.
Briga com
Renato.
Isso, Renato
Maurício Prado.
Nossa, esses dois também tá louco. É.
Mas de qualquer forma, hoje muita gente continua assistindo a Globo para xingar o Galvão, né? É. Não é mais para curtir o Galvão, mas ele foi um narrador muito, muito fera. Eu sempre pergunto
pro ele foi fera, velho. Ele foi bom, mano.
Os colegas lá, os narradores da casa. E
sim.
Tem
Paulo Luiz Roberto.
Isso. Eles falam que ali fica dividido. Entre muita gente acha que o Luciano foi o melhor e alguns acham que o Galvão foi o melhor na fase boa.
Então, mas o Galvão foi muito bom na fase boa, cara. Eu lembro disso. Tanto na Fórmula 1 quanto no futebol, cara. Ele foi bom. Mas daí, não sei o que aconteceu, cara. Eu acho que depois de 94, com aquele é tetra! É tetra! Ali perdeu, não sei. Eu acho que bateu um ácido lisérgico. Não sei o que ele usa, né? Não sei o que ele usa.
É,
mas assim, pode ser isso.
Laque também, às vezes é laque, muito laque.
Entra pelo nariz,
e aquele bronzeamento artificial, né, sim, velho? E tem um filho chamado Popó, né?
É e outro Cacá. Também,
né? Não é fácil.
E outro Cacá.
Você há de convir comigo que é complicado, né?
Ô, Thunder, tem o nosso Nelmo falando, não, o Felipe Massa tem mais de um ano de contrato só, não dois.
O Nasser.
Não, ele fala o Felipe Massa.
O Massa? É. Não, acho que não.
O Massa?
Não? Acho que não. Bom, posso estar enganado.
Liga pro Massa aí.
Quem me falou isso foi um especialista lá, o Vitor.
E tem uma bronca aqui do Guilherme Baracá. Baracá falou, pô, Ale, o cara não deixou você terminar a piada do gostinho de quero mais do Dunga. Pô, não, você parece o Faustão.
Desculpa, não.
Não queria te interromper.
Não é isso. É
desculpa,
que...
tá?
Quando a gente
desculpa.
Ale. Tá desculpado.
Desculpa. Viu, Ale?
Tá. Não querendo interromper.
Já interrompi agora.
Não, é que eu falei que o Dunga, depois da sua primeira passagem, deixou um gostinho de quero mais. Quero mais que o Dunga vá pro inferno e nunca mais volte, até porque o PVC tava levantando lá a estatística e tal, que ele gosta. E,
mapa de calor.
E gosta, aquele de cachumba, o né?
Mapa de calor do Dunga no banco.
Isso. E aí ele tava falando o seguinte, que o Dunga, junto com o Tele, é o único treinador que tem uma passagem, não de título de Copa do Mundo, na seleção.
Ah, é verdade.
E que volta a ser chamado. Só o Tele e agora o Dunga, que realmente se ficar até 2018, vai ter essa oportunidade.
Mesmo, não tinha pensado nisso.
Mas mesmo os que foram vitoriosos, Zagallo, Parreira e Felipão, na segunda falharam. O que é normal até na idade deles. Mas eu acho que, então, com essa estatística, eu acho que esse cargo deveria servir mais ou menos como homem-bomba. Só tem uma chance. Entendi. Não volta mais.
Eu acho que é isso. Definitiva. Acho que é isso. Explicação definitiva. Concordo.
Vamos mais um tópico?
Mais um tópico?
Sabe que... uma tragédia, duas tragédias mundiais estão acontecendo. Uma é a invasão da faixa de Gaza.
Pelo menos duas.
Que eu não consigo entender essa história ainda entre palestinos e Estado de Israel. É uma coisa louca, parece que infindável. Eles nunca vão se entender, é isso? Parece que não. E a questão na Ucrânia. E, de repente, um Boeing lotado, aliás, um Airbus, né?
Não, foi um Boeing mesmo.
Foi um Boeing?
Acho que foi um Boeing 777.
777,
implotou.
pô, derrubam um avião lá e tal.
E pilotaram a aeronave.
E com o pesquisador da AIDS, o cara
sim,
que estava indo
bem na pesquisa. Alguns profissionais ligados a essa questão. Enfim, foi uma tragédia, ainda a se explicar, né? O Putin é meio putinho mesmo, não acredito muito nesse cara. Eu tenho a impressão de que o passado dele na KGB deve ter moldado aquela personalidadezinha, né? Um jeitinho dele meio maligno. Enfim, não é essa questão. A questão é que 5 brasileiros abandonaram o time do Shakhtar Donetsk.
É o Shakhtar
Donetsk.
Isso.
Lá da Ucrânia.
É bom time. Eles
saem andando, velho.
Eu gosto.
É. Saem andando, mano.
É, vai dar uma confusão.
Vai dar uma confusão, não vai?
Porque o presidente do Shakhtar lá, ele é muito, muito louco, né?
Ele é?
É. Tanto que o William, que serviu a seleção brasileira recentemente.
Sim, o William.
Ele jogava no Shakhtar. Uhum. E aí ele foi pro Anzi da Rússia, que é um time muito menor. Agora praticamente acabou, né? Porque o cara que botava o dinheiro lá se pirulitou. Mas ele foi pro Anzi, uhum, só para poder sair do Shakhtar. Que é muito difícil você conseguir ser negociado com outro clube. O cara mantém os caras lá.
Com muito dinheiro.
Com muito dinheiro. E aí o cara falou, não, eu quero ganhar menos. Eu quero... Não, aqui você tem que pagar tanto, senão você não vai sair.
Sei.
E aí ele foi pro Anzi para depois ir pro Chelsea. Quer dizer, foi para um time menor para poder se desligar.
Olha,
acho
que louco.
Meio que peitando o presidente do Shakhtar, vai ser difícil os brasileiros conseguirem sair do clube. Tanto que alguns, inclusive, já têm proposta. O Bernard tem proposta do Mônaco. O Douglas Costa tem proposta da Internacional. O Dentinho só tem proposta da Samambaia, que é uma boa proposta.
Claro,
mas, de qualquer forma, vai dar uma briga. E você sabe que você falou aí, não tem tanto a ver, mas eu fui treinador da Hebraica, do clube Hebraica, aqui durante 3 anos.
Sim.
E como eu era treinador de muitas faculdades e muitos times, quando eu estava dirigindo o clube lá, aí tem uma parte da minha vida como treinador que não é tão feliz,
não?
Mas o pessoal se diverte, porque eu normalmente dividia a preleção em 2 momentos. Um, quando você explicava o que você queria do seu time e o que você pensava do adversário, um plano de jogo, que é uma parte que era só da Hebraica, que era só da São Francisco, que era só da GV, e uma parte que era comum a todas, que era a parte da raça, da motivação. Ah, hoje vamos comer a grama, não, hoje vamos comer a raiz, é um prato de comida e tal, que você tenta adaptar para o universo do universitário ou do clube, no caso da Hebraica. Mas era mais ou menos igual para todo mundo. Ó, pessoal, é uma final para a gente, aquela papagaiada toda.
Sim.
Então eu dei meu primeiro jogo dirigindo a Hebraica. Eu dei a preleção, foi no Campeonato Interclubes contra o Paineiras. Eu dei a preleção do que eu queria do jogo e tal, não sei o quê. E a segunda parte, como eu tava fazia muito tempo, muitas vezes na semana, inclusive, saía meio que no xixi. Então, vamos lá, raça, vamos lá, agora, vamos lá. Aí os caras gritando, vamos. Então, vamos lá, pessoal, vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria.
Não deu certo.
Aí os caras, oi?
Não.
Perdemos o jogo e na sequência, depois do trabalho, eu fui mandado embora, né?
Por justa causa.
Ah, mas é natural.
Rolou um conflito.
Porque fui ali, aí eu dei a mão pra dois assim, falei, vamos lá, e tava na raça, né? Na parte da raça. Vamos rezar um Pai Nosso e Ave Maria. Eu olhei pro lado, os caras balançando a cabeça. Fui eu sozinho, falei, será que ninguém sabe a letra, nada?
Você não se ligou que você tava na Hebraica.
Aí no meio do percurso, mas daí já era tarde.
Entendi.
Mas enfim, é a minha passagem pelo clube que...
Mas você ia falar o quê se não fosse, vamos rezar, vamos não, pegar o Torá? Não dá.
É, eu fazia...
A motivação tem que ser outra.
Não, então, eu tava... Até então eu tava indo...
Eu não imagino bem. Qual, tá, Chico?
Mas aí, sei lá, cantar uma
Chico,
música...
Chico, você acha que seria, assim, uma motivação pro time da Hebraica?
Ah, tem algumas, né?
Tipo o quê?
Uma mulher pelada no vestiário.
Uma mulher pelada...
Da lista,
dinheirinha, né? Sempre bom, né?
Dinheirinha.
Acho que essa seria uma grande motivação.
Né? Falar em dinheiro, Rafael Ilha foi preso por tráfico de armas na fronteira do Paraguai. Ele estava tentando passar ali por Foz do Iguaçu.
É brincadeira.
Um rifle e uma daquelas máquinas de...
Bom, e aí ele não podia nem tentar engolir essas aí.
Não dava, não ia dar certo. E foi preso essa semana. Que conselho você pode dar pro Rafael Ilha, cara?
Olha, é difícil dar um conselho quando o cara chega nesse nível. Até Outro dia ele estava num programa do Silvio Santos.
É verdade.
Ele tava, eu até achei que...
Eu dou muita chance para ele. Meu, você dá muita chance, né? O menino é problema.
É. Mas a verdade é que é só para ele, como ele fez com as pilhas, né, no passado.
Sim. Por favor. Foi, não... foi uma pilha só, tá? Uma pilha.
Uma
só? Alcalina, mas foi uma pilha.
Era positiva, né?
No bom sentido.
E aí é para ele, não sei, para ele tentar não repetir nessa nova empreitada que ele tá, não tentar repetir esse tipo de ação, porque senão ele pode virar, como o treinador que passa duas vezes pela seleção, o homem-bomba.
Sim.
Aí é. Pode complicar um pouco, inclusive, a digestão, né?
É. É fácil não, né? Não, não, não é fácil, fácil não.
Não é fácil.
Olha só, vamos ver um som?
Vamos ver um som?
Vamos ver pau no seu cu?
Ficou?
Pau no seu cu, pode ser?
Não.
Então, vamos lá, pau no seu cu, que é mais azul e cabe 10 metros de bambu. Vamos lá.
Te dei todas as chances pra você me chupar. Agora pau nessa bundinha. Agora é tarde demais. Te dei todas as chances, você não soube aproveitar. Pau no seu cu, menina. Você não soube aproveitar. Te dei todas as chances, baby, pra você me chupar. Agora pau nessa bundinha. Agora é tarde demais. Te dei todas as chances, você não soube aproveitar.
É isso, então. É isso. Pau no seu cu. É isso. Essa é a canção do dia. É a canção do dia. Eu fico indignado com as coisas que aconteceram no dia de hoje. Porque comecei, eu acordei, liguei a TV, lá na ESPN, porque eu sou grande fã do esporte. E daí começaram as primeiras notícias.
Já sei, tava passando bate-bola.
Não.
Não acredito.
Tava passando bate-bola. Com aquele rapaz que tem os caninos. Como é que ele chama?
O William Tavares.
William Tavares, com os caninos, assim, tem um pouco de medo dele também. Eu tenho. Quando ele sorri, mostra os dentes. E são dentes poderosos.
São. Aquilo lá se pega.
Se ele é o Luiz Soares, mano.
Nossa, mãe.
Velho, ele arranca o ombro do italiano, mano. Ele arranca o ombro do cara. E daí, ele começou as primeiras notícias. Que ia vir a coletiva tal, da CBF. Eu falei assim, puta, sério. É, e vai ser o Dunga. Eu falei, puta, sério. Eu ia pensar que ia acordar, ia ter uma boa notícia. Sei lá, podia ser Mantero, podia ser. Mas nunca, né? O Dunga. Mas não é o Dunga mesmo. Daí veio a coletiva do Flamengo. E eu achei aquilo bizarro, porque o cara tinha sido mandado embora no mesmo tempo que ele estava. O dia de hoje foi estranho. Veio o Rafael Pilha. Daí, sabe, um monte de coisa assim. Você fala, meu, só alguém pode me salvar. Quem? Alexandre
Oliveira.
Vamos com Alexandre Oliveira. Grande Alexandre Oliveira. Daí, obrigado por você ter vindo.
Ah, eu que agradeço. Pô, você sabe que quando você chamar ou pro programa ou pro bar.
Sim.
Eu tô dentro.
Vamos pro bar agora?
É que a patroa talvez...
Ah, a patroa.
Porque tem o...
Qual que é o seu dia do bar?
Na verdade, você sabe que eu tô meio sujo, né? Na rodinha. Sim,
imagino.
E a Jararaca, ela... Por exemplo, hoje em dia, depois do advento do Facebook...
Não, é terrível o Facebook.
O goleiro Bruno tá com mais liberdade que eu.
É, né?
Mas assim... Eu posso sair para beber porque eu sou filho de Deus, mas só data FIFA.
Entendi.
Que data oficial que você tem que ir obrigatoriamente com a Jararaca.
Vamos marcar então aí.
Isso.
A gente toma um
Ale, você sabe qual é a diferença entre o casamento e a prisão?
Não.
É que na prisão você pode jogar a bola no domingo à tarde.
É isso aí.
É verdade. Bom, enfim, com essa pérola de Chico. Chico, obrigado por você ter ficado aí, mano.
Obrigado. Posso dar uma dica de programa
favor,
que foi ao ar hoje e tá em podcast? Foi
você pode fazer isso agora?
Posso.
Por favor.
A gente tem o Central da Memória aqui, que a gente entrevista várias pessoas.
Central da Memória!
Que lutaram contra a ditadura militar. E hoje a gente entrevistou a Rose Nogueira, militante presa durante a ditadura.
Uhum.
Foi torturada, ela viu Fleury de perto. E ela teve um depoimento super interessante. sobre a passagem dela na prisão, uhum. onde ela tinha a casa dela, onde recebia o pessoal da LN, o Marighella. Uhum. Ela foi acompanhando o Marighella, né? E ela tá, o depoimento dela está num livro chamado Tiradentes, o Presídio da Ditadura, que é uma obra que reúne em memória diversos presos políticos lá da década de 60 e 70. Uma entrevista bem legal.
Tá no podcast já?
Tá, já está no site.
Já está no site. Tá.
E o programa de hoje, vai estar no podcast amanhã?
Estará em 20 minutos, estará no...
Genial, maravilhoso.
Que coisa, hein?
Leandro e a mim,
oi.
Sempre um prazer.
Não é oi, né? É tchau, né?
É tchau, no caso.
Foi um inenarrável prazer, Thunderbird.
Hoje, forças palmeirenses imperaram nesse programa.
Mas é sempre, eu não sei.
Você, Alê.
Eu não acredito nas pesquisas. Nem por eu. Onde eu passo.
Eu também não acredito em números de pesquisas.
É um mar verde na rua todo dia. É a maior torcida do Brasil. São só não fungos. Vê quem não quer.
São os fungos, né? Os... É a natureza.
É uma coisa de cultura.
Uma coisa de cultura.
É a cultura da cidade.
Enfim, o bar então a gente marca, certo,
Alê? Sim, sim, data FIFA.
Pode ser lá na Real. Não, né?
Aí você me derruba.
Nossa,
um pouco, né?
Na Real. Eu gosto da pizza de lá, mas nunca como o parmegiana, hein?
Não.
É uma camada de queijo, você não sabe o que tem embaixo, cuidado.
Tá, pode deixar que eu vou seguir esse conselho.
Muito bem. Então a gente marca esse bar no futuro.
Pode deixar. Feito?
Feito. Obrigado, meu velho.
Eu que agradeço.
Valeu, um abraço.
Tamo junto.
Valeu, um abraço a todos.